Oi pessoal, bem-vindos ao podcast Farol Urbano, eu sou o Frederico Cruz. Nesse episódio eu converso com o Paolo Colosso sobre o direito à cidade. O Paolo é arquiteto, urbanista e filósofo, é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele fala pra gente sobre esse conceito do direito à cidade, o que que é isso, qual a importância desse tema para a gente construir cidades mais justas e mais inclusivas. Lembro que esse podcast é uma plataforma para a gente se comunicar, trocar ideias. A ideia é criar pontes entre as pessoas, então eu conto com a tua colaboração, com a sua ajuda para a gente fazer esse podcast juntos. Então os nossos canais de comunicação, redes sociais e e-mail estão sempre abertos para o seu feedback, para as suas ideias, suas críticas também. Então é isso, Instagram e Facebook é o podcast Farol Urbano e o nosso e-mail para contato é o podcastfarolurbano@gmail.com. Aguardo o seu contato, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e vamos para o episódio. Então começando mais um episódio do podcast Farol Urbano, hoje eu estou com o Paolo Colosso. Paolo, ele é arquiteto e urbanista. Ele também é mestre e doutor em filosofia pela USP. Atualmente ele está morando aqui em Floripa, ele é professor da UFSC e também trabalha na coordenação do BR Cidades. A gente vai falar hoje sobre direito à cidade e outros assuntos relativos a esse tema. Paolo, seja muito bem-vindo ao podcast, obrigado pela tua presença com a gente.
Obrigado, Fred, também agradeço aí o convite. É sempre muito legal, muito bom conversar sobre essas questões urbanas. Tamo aí.
Legal. Paolo, conta pra gente um pouco da tua história e de onde você veio e o que você tá. Como é que você veio parar aqui em Floripa?
Bom, eu comecei a faculdade de arquitetura muito cedo, cursei na PUC Campinas, que era na época a PUC recebeu professores que nos anos 70, estavam perseguidos pela ditadura, e era uma universidade com um perfil bastante democrático, com professores talentosos. E, em seguida, eu fiz um intercâmbio em Grenoble, na França, que também era um ambiente bem inventivo, bem interessante, né? E lá que eu me dei conta que eu queria fazer filosofia. Já tinha um pouco essa ideia e lá amadureci e decidi e fiz a graduação em filosofia também. E aí na Unicamp, até meio junto. E aí, na filosofia, muito interessante. Eu brinco que todo semestre eu descobri uma coisa que eu queria estudar pelo resto da vida. Né? Mas aí eu encontrei um campo de estudo, que era um campo dos estudos culturais, né, que conseguia fazer uma intersecção aí, né, uma interdisciplinaridade entre arquitetura, urbanismo e uma filosofia contemporânea, né, desses estudos culturais. Então eu fui fazer o mestrado na filosofia da USP, que tinha já uma certa tradição nesse tipo de pesquisa que eu estava querendo fazer, né? Com a Otília Arantes, nos anos 90, e também o Celso Favaretto, que foi o meu orientador, né? Que estudou mais vanguardas, contracultura e artes no Brasil. E aí, no mestrado, eu estudei a obra do Rem Koolhaas, esse arquiteto contemporâneo, ou dito mais propriamente, aí a relação dele com as metrópoles. Né? Que o Koolhaas, ele é um cara que se o Walter Benjamin via no Baudelaire o personagem que encarnava as contradições da Paris do fim do século XIX, o Koolhaas, ele é um pouco, ele é essa figura paradigmática das metrópoles ditas globais do final do século XX. Né? Então, ele encarna um pouco essas contradições em que ele é capaz de compreendê-las e também vivenciá-las, podemos dizer. Né? Na medida em que ele lê a realidade e também intervém nela. Então, o mestrado foi sobre essa figura inquieta que é o Coors, né? Tentando entender um pouco como ele redefine o campo disciplinar da arquitetura e urbanismo, né? Com essa, na medida em que ele tenta pensar e intervir nas cidades, né? E vai incorporando, então, ele chama a necessidade de voltar a pensar o urbanismo, não só a arquitetura, ele incorpora análises de dados e redes, ou então a ideia do programa de atividades, né, como aquilo que é capaz de gerar uma vida urbana no interior dos edifícios, né, ele, isso era um
As mega
ponto
estruturas, né?
das, exato, aquele chama de bigness, né? Uma segunda questão que me interessava era como a arquitetura pode funcionar como um campo de práticas e discursos que disputam o sentido do fenômeno urbano, porque o Coors, ele é um agitador da cena cultural, né? Então ele escreve ensaios, ele faz trabalhos gráficos, cartografias, e aí tudo isso circula em publicações, exposições, nas suas aulas, em projetos, né? E tudo isso se combina. Né? Então ele é uma figura que consegue entender o seu tempo e a cultura a partir do objeto arquitetônico das cidades. Né? Isso aqui me interessava porque era esse um pouco o método que eu estava utilizando. Né? E outra questão era, claro, entender os desafios das grandes cidades contemporâneas. Né? O Coors está sempre no epicentro cultural, no, nos polos dinâmicos da urbanização. Então, ele estava em Nova York nos anos 70, ele vai para a China nos anos 90 e início dos anos 2000, e vai em seguida, agora nos anos meados de 2000, 2010, ele está no Oriente Médio. Então, ele está sempre entendendo
Onde
esses
está
polos.
acontecendo o
Onde
burburinho,
tudo, ele está onde tudo acontece.
né?
É um pouco por isso. E aí, só que o Coors, ele tem uma. Ele aposta, essa aposta de pensar e intervir, ele, em certa medida, ele recai numa cisão enquanto intelectual público, e também ele tem uma certa limitação de pensar um contexto pós-crise econômica de 2008, em que você tem aí uma certa efervescência de manifestações que tomam as ruas, que o Coors ele está muito voltado à análise dos anos 90, a ideia da cidade genérica, do junk space, ainda naquela chave da implosão do espaço público, esvaziamento do espaço público em direção aos espaços de consumo, ao shopping, né? Essa espetacularização da vida social, né? Então ele funciona um pouco nessa chave. E ele não consegue perceber essa virada, né, que acontece então com o Occupy Wall Street, 15M, o chamado movimento das praças, ou as cidades rebeldes, né, que foi pensada pelo Harvey, Paolo Gerbaudo, Manuel Castells, né, que é um outro momento com outras categorias e com outras contradições, né, em que você tem uma volta da vida urbana que ocupa os espaços públicos e ao mesmo tempo tem essa o que o Castel chama de espaços híbridos entre as ruas e as redes, né, e é nesse momento que volta a ideia do direito à cidade, né? Então a movimentação que aconteceu na Turquia, você tem Right to the City em Allianz em Nova York, você então aqui no Brasil, né, o movimento Passe Livre se vale da ideia de direito à cidade com recorrência, e aí você forma de fato naquele momento você tem um caldo de cultura política que vai como que contagiando assim atores diversos, no sentido do uso e da vida no espaço público, né? Então, o rede de parques,
Avenidas, né?
do urbanismo bottom-up. Então, você tem uma volta mesmo da vida urbana, e num contexto que aí vai se tornando cada vez mais acirrado, com regressões aí depois de 2016. Mas o fato é que é um outro momento, não mais aquele momento de implosão que o Currás mapeou nos anos 90, né? E aí é isso, o direito à cidade ele volta com tudo através desses movimentos e aí também por esses autores, como Harvey e tantos outros que entendem, ainda que não desenvolvam tanto, mas entendem que o direito à cidade ela funciona ora como pauta, mas também como palco dessas movimentações e ainda eu e aí já é uma leitura mais minha. Como a cidade também é absorvida num repertório de protestos e num repertório de ação coletiva e de organização desses movimentos.
Então, a gente já entrou então no assunto. Depois você fica tá devendo para a gente como é que você veio parar em Floripa.
Ah, sim, verdade. Bom, terminei o doutorado então em maio do ano passado, né? Defendi o doutorado. E aí, escolhi algumas universidades para prestar concursos e a Floripa era uma delas, né? Eu já conhecia alguns professores bastante competentes daqui da federal daqui, né, a UFSC. E aí eu prestei o concurso no começo de agosto e passei no concurso para professor na área de teoria e história. E em outubro já estava por aqui. E aí foi então que me mudei para cá, né, para Floripa.
Você no, no, na época você morava na capital, São Paulo.
Isso, eu morei um tempo em Campinas, morei um tempo depois, né, durante o mestrado e doutorado, morei em São Paulo, capital. E aí o ano, né, no final do ano passado que eu mudei para Floripa.
E curiosidade, o que você está achando dessa mudança drástica?
Cara, eu estou gostando bastante da cidade. Acho um ambiente também, uma cidade que tem uma vida urbana, né? A presença, eu acho, do mar, da praia. Gosto muito de estar na Avenida Beira-Mar no sábado à tarde, de bicicleta. Estou morando próximo da universidade, então não consigo vir trabalhar de bicicleta muito tranquilo, né? Que é uma coisa que eu vi que realmente é bastante problemático aqui em Floripa, também a mobilidade, né? Então, foi uma premissa assim que eu saísse dessa angústia que é viver no trânsito, né? Calculando a vida a partir da, pô, então deu 5 horas da tarde, preciso sair para não pegar o trânsito, ou preciso sair antes das 7 da manhã para não pegar o trânsito. Então, deixei essa vida em São Paulo e aqui em Floripa, moro aqui próximo da UFSC e 5 minutos, estou na faculdade.
Coisa boa, né?
É muito, muito bom.
Então, seja
Aproveitando.
bem-vindo à Floripa. Eu sou
Obrigado.
carioca que já estou há mais de 10 anos aqui.
É.
E é muito bom a gente morar aqui, apesar de ainda amar minha terra
É.
carioca e a família toda lá, mas Floripa é muito bom.
É assim.
Então, a gente voltando para o nosso assunto, explica para a gente, então, para quem não conhece ainda, o que é o direito à cidade?
Então, o direito à cidade, ele é uma noção que foi criada pelo filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre, num texto, né, um livro que chama Direito à Cidade, que foi publicado em 68, né? As cidades, elas se tornaram objeto de estudo do pensamento social desde o final do século XIX, né? Porque nas grandes cidades se dissolvem as tradições, gera-se novas mazelas, né, do sofrimento nas moradias precárias, as doenças, o trabalho mal remunerado dos operários urbanos, né? Mas também se formam outras oportunidades, né? Então, desde o fim do século XIX, se tem um pensamento sobre as cidades. O Lefebvre, ele, no, nos anos 60, ele começa a estudar as chamadas villes nouvelles, que são as cidades que são produzidas no segundo pós-guerra, né, naquele momento também de desenvolvimento econômico, do welfare state, né, e de uma industrialização intensa, né. E ele identifica o empobrecimento da vida cotidiana nessas cidades que são produzidas do nada, assim, né, em que caem lá 20 mil pessoas, né, em especial uma cidade que chama Mohenks. Só que o interessante do Lefebvre, eu acho, é que ele, ao atentar para a urbanização, ele não está estudando apenas a estrutura física da cidade, né, o espaço físico. Ele está fazendo uma análise do tempo presente, ele está fazendo uma crítica da modernidade. Porque para ele, o urbano, e foi aí que me interessou, né, como eu estava no departamento de filosofia, como o urbano ele é uma mediação para compreender a sociedade como um todo, né? Então, isso tem que ser posto para a gente não ter uma visão reducionista do que é o direito à cidade, né? E aí. O urbano, então, ele é, na sua própria forma historicamente constituída, ele é o lugar da concentração de infraestruturas, de capitais, da reunião de pessoas e saberes, né, além de ser a sede de poderes e centros de decisão. No entanto, essa cidade, ao longo do século XX, ela é marcada também pela segregação, né? Então, isso significa um certo isolamento desses sujeitos das camadas médias, a chamada classe trabalhadora. Então, a aposta do Lefebvre é que o direito à cidade ele é como que um horizonte, né, que parte dessa aposta da possibilidade de uma reinvenção da vida cotidiana, né? Que significa a possibilidade também de uma democracia efetiva, de alta densidade, né, que ele vê, então, numa autogestão estendida, né, que ele fala uma autogestão, esse é o tema, autogestão estendida, né, também com os avanços técnicos colocados para suprir as necessidades sociais, né, gerando o que a gente pode chamar gerando uma abundância coletiva, né, que é, de certo modo, uma crítica que ele faz tanto ao welfare state como à União Soviética, que naquele período investiam maciçamente num avanço tecnológico, mas seja numa corrida armamentista ou seja no início aí de uma sociedade de consumo, dos bens de consumo, e que, na verdade, mantinham reproduzia-se essas relações sociais, né, marcadas por um trabalho, por trabalhos alienados, abstratos, e aí um lazer compensatório, que é um lazer passivo, né, compensa esse trabalho alienante e abstrato, e uma vida privada, que é uma vida que ele chama de uma vida privada de realidade, uma vida ensimesmada, né? Então,
Se a gente for comparar com hoje em dia, não mudou muita coisa, né?
ele é um precursor para pensar essa organização da vida cotidiana em que se tem a presença do consumo e desse lazer passivo e tal, né? Então, ele, de certo modo, ele faz uma crítica a essa sociedade, né? E coloca, então, essa hipótese, essa possibilidade de uma sociedade urbana, então, que seria, então, marcada por uma participação dos sujeitos nas decisões coletivas, um investimento, né, dos avanços técnicos para suprir as necessidades reais e o que ele chama de reapropriação de um espaço e de um tempo rico de encontros, que é uma outra experiência de liberdade e de gozo que não essa da sociedade de consumo. Isso também é fundamental, né, no pensamento dele. Então, o direito à cidade, ele funciona como não só uma volta dos sujeitos que foram segregados a essa cidade, mas a essa cidade existente, mas ele é mesmo então uma reivindicação de uma transformação radical da vida urbana. Esse é um pouco o horizonte do direito à cidade. E acho que um ponto importante aí da gente destacar, porque o direito à cidade daí ele se torna uma noção que vai migrando e é absorvida então pelo poder público, pelo planejamento urbano, né? Só que no pensamento do Lefebvre, o direito à cidade ele não se dá por uma decisão do poder público ou a boa vontade dos urbanistas, né? Isso se dá muito mais num momento, num tempo intensificado em que os cidadãos irrompem, eles deixam de reproduzir a vida, né, e decidem que viver desse modo não é mais suportável, podemos dizer, né? Por isso que o direito à cidade ele é seguido de um outro texto que é a Revolução Urbana, né? Logo em seguida ele publica, então, nos anos em 1970, o outro livro que chama A Revolução Urbana. Então é disso que se trata, é uma transformação radical nas formas de viver juntos e de gozar, né? É um horizonte emancipatório, um horizonte de libertação, né? Na medida em que existe no fenômeno urbano as condições dessa transformação, né? E ele tem alguns, para a gente entender um pouco mais concretamente, esses momentos, né, que eu chamei de um tempo intensificado, isso, os exemplos históricos dele são a Comuna de Paris, né, do final do século XIX, e maio de 68, que ele chama, que ele tem um texto a respeito de maio de 68 também, que é a irrupção.
História recente, a gente tem dois episódios aí, né? Duas datas, 1980 e 2013. Quer falar um pouco sobre isso?
Então, o direito à cidade, ele já é, pouco tempo depois, ele é traduzido no Brasil, né? E ele já passa a ser lido, estudado aí em círculos de estudiosos em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, e até eu estava saindo um pouco de São Paulo, entendendo como também, inclusive, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, professores já estavam atentos a essa produção do Lefebvre, né? Só que a gente tinha aqui um contexto em que se tinha uma necessidade, uma luta pelo acesso à terra, primeiramente, né? Porque, e mais especificamente, à terra urbanizada, né? Porque a maioria das grandes cidades, as pessoas se assentavam como podiam, né? Precariamente, né? Naquilo, como a Emília Maricá fala, nessa cidade sem mercado e sem Estado, né? Então, ela mesma já usa o termo direito à cidade já no final dos anos 70 e nos anos 80, isso já circula nas publicações diversas, então, Nabil Bukuki, Raquel Roni e tal.
Na prática, esses lugares são os guetos, as favelas, os
É,
assentamentos, é
isso,
isso?
assentamentos precários, né? As periferias e favelas, né? E também os cortiços, né? Que também eram muito frequentes assim na cidade em meados do século XX. E aí, então, o direito à cidade ele responde a essa necessidade premente. A gente tem daí nos anos 80 também, precisa lembrar, como um momento de efervescência também de movimentos, de convergência de movimentos de um novo sindicalismo, os movimentos de bairros, as comunidades eclesiais de base. Isso está retratado naquele quando novos personagens entram em cena, né, do Eder Sale. E então o direito à cidade ele entra nesse caldo de cultura política efervescente dos anos 80, né? E aí essa então a luta pelo acesso à terra e pela função social, né, da terra urbana, né? Porque também desde lá, né, a urbanização brasileira também é marcada por essas terras ociosas, pela retenção de terra de modo especulativo. Né? Então, desde a Constituição de 88 já se tem um avanço, né, do ponto de vista legal, formal, na medida em que você tem garantido a moradia como um direito social, né, previsto, e também o princípio da função social da propriedade, que tem o mesmo status do direito à propriedade, né? Então, isso significa que uma terra que está há mais de 5 anos parada, sem uma função, ela é ilegal, né? Então, você, desse modo, e a isso a gente tem, né, pelas datas que se levantou, a gente tem o Estatuto da Cidade, né, no começo dos anos 2000, é que avança e desenvolve esses instrumentos legais, então, para conseguir efetivar essa função social da propriedade, e aí diversos instrumentos, o IPTU progressivo, outorga onerosa, né, tudo isso no contexto dos planos diretores, né, que pretendem, então, dar um certo ordenamento e uma regulação do crescimento urbano, né, também foi um outro avanço significativo, né, em termos legais. E a gente tem, em termos legais, outros marcos aí, né, a Lei da Mobilidade Urbana em 2012. A gente tem diversas leis aí que em alguma medida apontam para um avanço do direito à cidade, na medida em que também se visa uma ampliação ao acesso à moradia, né, um bem básico, o acesso à mobilidade, né, mas, também para usar uma expressão da Erminia Maricato, não faltam leis, não faltam planos, né, no seguinte sentido, em que o movimento da reforma urbana que teve essas conquistas, ele acaba por se focar, dar uma certa tônica nessa aposta dos avanços legais, e em alguma medida isso vai ficando claro que não é suficiente, né? Então, esse é um certo balanço que depois a gente vai chegar no, na rede do BR Cidades, que faz parte um pouco desse balanço, então, né, de que você tem apostar só nos marcos legais não é suficiente para a gente garantir uma transformação mais efetiva da realidade urbana.
Já está entrando no BR Cidade, como é que você acha que, como é que a gente pode reverter esse quadro? Porque a gente tem as leis, tem tudo no papel, mas na prática as coisas não acontecem, pelo menos com a velocidade que a gente espera que acontecesse, né? Lógico que não depende só dos arquitetos, urbanistas, engenheiros, enfim, é um movimento da sociedade como um todo, mas da nossa parte, o que a gente pode fazer?
Então, o BR Cidades, ele nasce desse balanço, né, que eu estava mencionando aqui. E ele pretende reaproximar atores sociais diversos, então entidades profissionais, técnicas como o IAB, conselhos de arquitetura e urbanismo, sindicatos, né, a Federação Nacional de Arquitetos, a FNA, ONGs, movimentos populares, desde os que estavam mais ligados aos anos 80, né, e também os mais recentes, né, que são esses atores, em alguma medida, compromissados com a ampliação do direito à cidade e compromissados em pautar um pouco essa necessidade de revisão e de redirecionamento, vamos dizer, né, das pautas. Porque o BR Cidades também compreende algo que nem sempre é compreendido, que a gente tem, sim, com junho de 2013, e depois 2014, nas lutas contra a Copa, 2015, 2016, os estudantes secundaristas que absorvem a pauta da mobilidade, né, você tem outros atores, juventudes diversas, então os cursinhos populares, né, você tem um outro cenário, e um outro caldo de cultura política que também exige uma atualização das pautas, exige outras formas de abordagem da leitura da realidade urbana, né? Que então, por isso a ideia de repensar um projeto para as cidades do Brasil, né? E pautar uma nova agenda urbana, né? Em diversas esferas. Então, o BR Cidades ele tem núcleos estaduais em 16, estados, né? Com os atores locais. Então, basicamente nesse tripé entre entidades técnicas profissionais, né? Universidades e movimentos populares, né? E aí o nosso repertório de ação, a gente tem formações nos territórios e nas universidades, a gente tem também pauta essas questões na opinião pública. Então a gente já está com um canal no blog da Carta Capital, GGN Luiz Nassif, o Justificando, que é um canal mais voltado ao direito, em especial, né, no nosso caso, direito urbanístico. A gente também publica no Outras Palavras, no Brasil de Fato, né? Então, essa nossa rede tenta também pautar algumas questões que nem sempre estão presentes num debate um pouco empobrecido sobre as cidades, né? E fazer essas formações, inclusive em troca, com escuta, né, com esses movimentos, né, que são da geração dos anos 80, dos anos 90, mas também esses movimentos recentes, né? Então, a gente tem um diálogo próximo com o Levante Popular da Juventude, a gente está desenhando aí uma formação junto sobre uma cidade antirracista com a rede Uneafro de cursinhos, que é uma rede também muito grande de cursinhos populares, né? Então ele funciona como esse espaço de gerar novos diálogos, confluências de atores, né? Isso é que é o papel aí do BR Cidades, no
Legal.
sentido de pautar uma nova agenda urbana.
A Cidade também tem um podcast, né?
Também, verdade,
É
também
bem
tenho.
legal.
Sim, também a gente também tem o podcast do BR Cidades.
O BR Cidade começou dentro das universidades?
Não, na verdade, o BR Cidades ele começou a partir da ideia da Frente Brasil Popular, né, e a ideia do Projeto Brasil, né, que em 2016 já percebe essa necessidade de repensar um projeto de democracia, né, nesse momento que a gente tem uma crise, uma ruptura institucional, uma crise democrática com regressões, né, para o grosso da população, né, na medida em que o discurso da austeridade ele só funciona para cortar direitos do povo, né, quando se trata de perdoar dívidas de grandes empresários, dívida na Previdência, ou então liberação de emendas parlamentares, aí não tem austeridade, né? Isso vem na gestão Temer e segue agora com essa nova administração. Então, isso significa que você tem sempre essa tentativa e também mal-sucedida de recuperação econômica, jogando o ônus da crise sempre para o grosso da população, para os cidadãos comuns, né? Então, você tem um certo encurtamento de horizontes, assim, né? Um tipo de gestão que beira o cinismo, né? Então, a necessidade de pautar politicamente um outro projeto de país, isso vem da Frente Brasil Popular, né? Que é em grande medida encabeçada aí por movimento Sem Terra, movimentos Central de Movimentos Populares, enfim, uma série também de atores. Então, isso surge a partir dessa avaliação, e aí eles convidam então a professora Hermínia Maricato para puxar isso, que acaba convidando figuras diversas aí a contribuir, né, entre as quais há muitas universidades, mas não só, né? E as universidades que estão, os departamentos que estão presentes, são esses departamentos que já têm relações com a sociedade através da extensão, né, ou que tem pesquisas situadas, né, que dialogam com ONGs, né? Então a gente tem muitas também, né, ONGs e entidades técnicas, por exemplo, a Associação Nacional de Transporte Público, né, que tem relatórios excelentes sobre mobilidade urbana.
Para você, a arquitetura é um ato político.
É um ato político, por duas razões. Primeiro, porque ela está sempre se inserindo num solo histórico-social de correlação de forças e de disputas, né? Então, ela é política nesse sentido, e ela também é política no sentido de que ela diz respeito a formas de viver juntos, né? E aí, claro, a arquitetura sempre ligada à cidade, né? Porque o político é exatamente isso, né? Essas questões que nos dizem respeito a todas e todos, né? São as decisões coletivas das quais ninguém consegue escapar, né? Então, acho que é nesse sentido.
Tratando das relações, né, entre as pessoas.
Exato, exato. As relações desde o cotidiano, né, até as decisões sobre alocação de recursos, né? Por que investir, então, em fazer uma parede verde numa avenida e deixar o centro de São Paulo como uma cidade linda e não ter uma proposta de mobilidade efetiva e não ter uma proposta habitacional efetiva, né? Tudo isso também aí passa, por essa esfera.
Tem uma parte aqui que eu separei de um texto escrito por você, que é: a atuação dos arquitetos e urbanistas não diz respeito a intervir apenas no ambiente construído, mas também, sobretudo, nas práticas, crenças e valorizações da sociedade urbana.
É, exato, exato, é nas crenças e valorações, porque isso significa, isso na verdade vem do Lefebvre também, porque a arquitetura e o pensamento urbano em geral, ela não intervém só num espaço físico objetivado, né? Porque o espaço social, ele produz modos de subjetivação, né? Então, a disputa, né, e o trabalho da arquitetura e do pensamento urbano também significa, também visa essa produção de outros modos de subjetivação, outros modos, outras formas de sociabilidade, outros modos de viver juntos. E nesse ponto, inclusive, que uma filosofia do concreto, uma filosofia do presente, ela se aproxima e coincide com o pensamento urbano transformador, né? Então, você quer ter, eu vou dar só um exemplo de como essas transformações. Se você vê uma figura muito carismática e em destaque, que é a Carmen Silva, que é uma liderança da Frente de Luta por Moradia do MSTC, né, que é uma senhora aí, uma senhora negra que veio do Nordeste para São Paulo, né, e que obviamente chega numa cidade onde nada foi feito para ela, né? Então ela enfrenta todas as adversidades. Isso eu estou dando exemplo dela, mas vale assim para inúmeras outras lideranças da Frente de Luta por Moradia ou do MTST, né? Então esses sujeitos, eles chegam nessa cidade e vivem a cidade como um estranhamento, porque essa cidade não foi, de fato, não foi feita para eles, né? E não os recebe bem. Essa cidade feita de grades, muros, catracas, né, que eu chamo de uma cidade que é um camarote VIP, né, porque só acessa quem pode pagar, né? Então essa cidade não foi feita para esses sujeitos. Mas quando esses sujeitos descobrem que o fato deles não conseguirem ter tido uma casa não é culpa pessoal deles, é um processo de urbanização que não previu essa oportunidade, né? É um processo histórico coletivo que não previu essa possibilidade. Então, ele se como que se libera dessa culpa, né? E percebe que aquilo não é um problema dele, mas é um problema coletivo, né? Então, ele passa a se ver nos outros que estão próximo dele, né? E aí eu estou falando, claro, dessa sociabilidade que se dá no interior desses movimentos, né? Eles se reconhecem e criam essa sociabilidade onde também você é reconhecido e respeitado pelo simples fato de ser gente, né? Que é algo que essa cidade, a cidade onde time is money e uma cidade onde não existe café, como que é aquela expressão? Não existe café.
Café de graça.
Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Então, essa sociabilidade, né? Eles forjam uma outra sociabilidade onde você é reconhecido e valorizado pelo simples fato de ser gente, né? E é nesse sentido. Então, só que a questão mais interessante é que não se trata de uma mudança só subjetiva. Se trata de uma mudança na relação que esses sujeitos têm com a cidade. Então, eles voltam a demandar e a reivindicar o direito à cidade, que eles têm noção de que eles são sujeitos merecedores de respeito, né, de reconhecimento, né, e que podem reivindicar isso, porque aí sim o poder público é que tem uma grande parcela de culpa por não ter isso, gerações e gerações de uma urbanização de segregação, de periferização e de abandono. Né? Então é aí que a coisa se fecha. Né? Você tem mudanças na subjetividade que volta como uma transformação na relação com a cidade. Né? Isso aqui, ao meu ver, é muito potente.
E qual é a tua visão? Como é que a gente consegue? Quais são os passos aí para a gente construir cidades mais justas, mais inclusivas?
Eu acho que existem já, com certeza, isso se dá só através de ações coletivas. Né? E a gente tem forças vivas, forças sociais que já têm esse mesmo horizonte. Né? Então, o arquiteto urbanista ele tem que estar próximo do solo, com o pé no chão, para saber identificar onde estão essas forças vivas, né? E de algum modo potencializá-las, gerar diálogos, confluências, incidir quando for possível na opinião pública, pautar esse outro modelo de cidade, né, com uma outra matriz de mobilidade. Enfim, não vou entrar agora na questão da agenda, mas de algum modo o arquiteto, a arquiteta urbanista, ele é esse sujeito atento a essas movimentações e a esses atores, né, com quem ele faz coro e com quem ele se reforça, né, nesse sentido, de um projeto de cidade efetivamente democrática, com redução de desigualdades, que seja economicamente dinâmica, mas também socialmente justa, ambientalmente responsável, sustentável e culturalmente plural. Acho que esse que é um pouco o nosso papel.
Bom, ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que procurar os
Exato.
nossos pares, quem tá. Tem muita gente fazendo, né? Na verdade, tem muita gente fazendo muita coisa boa. E
Exato. Exato.
até a ideia do podcast aqui é justamente isso, é mostrar para as pessoas, criar essas pontes aí, esses contatos, porque tem muita gente fazendo coisa legal.
Exato. E acho que também agora em especial a universidade também tem um papel importante nisso, né? Eu acho que de pautar essas questões, ser capaz de incidir na realidade, saber abrir espaços para esses sujeitos, né? Eu acho que a gente tem também que pensar a importância dessa instituição que é a universidade pública. Em especial, também vejo com muito apreço, assim, e tenho visto aqui na UFSC também como a gente tem iniciativas diversas e ambientes muito saudáveis, assim, nesse sentido. E aí também aproveitando já para puxar um pouco de brasa para minha sardinha, esse semestre eu já vou dar uma disciplina sobre história das cidades no século XX, a partir do pensamento de Henri Lefebvre, tendo o Lefebvre como fio condutor, né? E uma outra disciplina sobre teoria urbana, que também pretendo pautar essas questões contemporâneas. Com
E
certeza.
Até uma curiosidade minha, você tem algum material publicado, textos que as pessoas podem conferir também?
Bom, eu acho que um pouco do que a gente conversou aqui está no meu doutorado, né, que é o Disputas pelo Direito à Cidade, né, outros personagens em cena, que pensa esse momento, né, dos anos 2000 até meados dos anos 2010, né, então essa retomada da noção do direito à cidade, essa entrada em cena de outros movimentos, né, atores sociais que têm a cidade como pauta e também como palco, e se vale da cidade no seu modo de organização política, no modo de reivindicação política, né? Então, essa pesquisa ela tá inclusive no academia.edu, né? Se procurar aí o meu nome, Paolo Colosso, academia.edu, você vai achar lá essa tese, o Disputas pelo Direito à Cidade. Eu tenho produzido alguns outros textos, escrito capítulos com a própria Emília Maricato, né? Agora recentemente o Duplo Desafio para Reverter as Regressões no Direito à Cidade também é um capítulo recente, a gente publicou agora no final do ano passado, que inclui também um balanço breve sobre esse contexto de 2016 a 2019. Eu acho que também é um texto interessante, também está nessa plataforma do academia.edu.
Muito bom. Paulo, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Sei que tem muito assunto ainda para a gente tratar. Já
Sim.
fica o convite, a gente está perto, então, convite para você voltar aí outras vezes no
Oh,
podcast.
muito bom. Podemos pensar uma outra aí sobre essa nova agenda urbana que a gente não vai conseguir tratar hoje, mas que tem
Sim.
muita coisa em mobilidade, uma cidade antirracista, sobre investimentos públicos, enfim, tem muita coisa que a gente pode sim conversar num próximo papo.
Já está anotado aqui, nova agenda urbana.
É isso aí.
Anotado. Dá para a gente uma dica aí de alguém que você gosta, que você admira, que você se inspira no seu trabalho, na sua pesquisa?
Cara, eu acho que alguém que eu admiro e que me inspira é também a professora Emília Maricato. Eu acho que ela tem uma capacidade de circular, ter pesquisas consistentes, né? Ser uma professora renomada e, ao mesmo tempo, uma consciência do seu lugar social para fora da universidade, pautando coisas, aproximando atores, colocando pessoas em diálogo, né? ONGs, IABs, associações diversas, né? Eu acho que isso me surpreende muito e, de um modo também até despretensioso do ponto de vista de projeto de poder, assim, sabe? Porque ela já tem uma trajetória, já tem um reconhecimento, então ela faz isso mesmo por
De
um
maneira
amor à
natural.
cidade, por um amor à cidade, assim, sabe? E alguém que consegue, algo que eu também prezo muito, por ter relações generosas no cotidiano, assim, sabe? Ver o melhor das pessoas, abrir espaço para outras pessoas, não fazer questão de estar sempre ela brilhando, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu tento levar isso para as relações que eu estabeleço, assim, de criar espaços onde todos crescem, né? Onde a liberdade de um, ele potencializa e amplia a liberdade de todas e todos. Acho que isso é muito importante.
Em tempos de Instagram, a gente está precisando bastante de gente assim.
Com certeza, muito legal.
Muito bom, cara. Muito bom papo. Agradeço o teu. Ah, tá. O teu contato, né? Quem quiser entrar em
Sim.
contato contigo, rede
Pode
social, e-mail.
me mandar um e-mail no paolocolosso@gmail.com. Também estou no Instagram, Paolo Colosso. Enfim, tô nesses contatos aí.
Beleza.
Certo,
Paulo,
Fred?
então, muito obrigado pela tua presença, pelo teu papo. Eu adoro conversar com professores porque vocês falam muito bem. Tenho certeza que os nossos ouvintes também vão aprender bastante com esse nosso episódio. Agradeço o teu tempo aí, a tua participação.
Fico contente também, muito bom sempre bater esse papo e também desejo tudo de bom, vejo também na sua iniciativa aí do Farol Urbano, entre essas que tem como horizonte uma ampliação dos debates, né, pautar questões que ampliam também os horizontes de atuação de arquitetas, arquitetos e urbanistas, né? Acho que isso é muito válido. Então, toda a força aí para você também.
Valeu,
Um
obrigado.
abraço grande,
Um
Fred.
abraço para quem escuta a gente, acompanha a gente no Farol Urbano. Até a próxima.
Música